Saúde.
Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
Hoje vamos conversar com o Dr. Eduardo Flávio Ribeiro, que é médico hematologista da Sociedade Brasileira de Hematologia. Dr. Eduardo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Carolina Martins com a gente aqui no estúdio.
Bom dia, Dr. Eduardo.
Bom dia, Carolina.
Doutor Eduardo, para falar e destacar esse mês, que é também o mês de combate à leucemia, uma doença que se inicia na medula óssea, onde o sangue é produzido. Quais são os principais sinais de alerta, doutor Eduardo?
Bruno, a leucemia, na verdade, representa um grupo de doenças, não é apenas uma única doença. Ela, em geral, se manifesta com sangramentos, com anemia, então sintomas relacionados a cansaço, fadiga, que duram por muito tempo, semanas às vezes, e que não tem outra causa. E às vezes podem também se manifestar através de dor óssea ou aumento da hipertrofia da gengiva, né? A gengiva fica inchada como se estivesse inflamada. A verdade é que, por serem várias doenças diferentes, as manifestações podem ser também muito variáveis.
Sim, e esse é um diagnóstico clínico?
Normalmente o paciente busca uma unidade de emergência ou o próprio médico do paciente, que faz o controle cardiológico, endócrino, identifica uma alteração no hemograma e, baseado nessa alteração, há suspeita de que o paciente possa ter uma doença na medula óssea. Em seguida, ele é encaminhado a um hematologista e o hematologista avalia se existem células anormais no sangue, e dependendo do que ele identificar, é feita uma punção de medula óssea. É uma espécie de aspirado que a gente faz retirando o material dentro do osso da medula, e a gente faz uma análise nisso, a gente envia o material para o laboratório e o exame confirma ou afasta o diagnóstico de leucemia.
Um dos motes da campanha é novamente falar sobre a prevenção e a importância da doação de medula óssea. Primeiro, sobre prevenção. O que pode ser feito, doutor Eduardo, para as pessoas prevenirem?
Bom, isso é uma das coisas, de fato, mais difíceis. A leucemia, ela representa cerca de décimo lugar entre todas as neoplasias malignas. E a gente, de fato, entende que alguns eventos que ocasionam o aparecimento da leucemia são meramente ao acaso, ou seja, é uma falha no desenvolvimento do sistema imunológico que pode acontecer muito cedo, na infância, mas pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Alguns fatores podem estar relacionados ao aparecimento de leucemia. Por exemplo, exposição à radiação, já ter feito previamente quimioterapia para alguma outra doença maligna, exposição a benzeno, que é um derivado do petróleo. Algumas infecções crônicas podem estar relacionadas à leucemia. E por se tratar de uma doença do sistema imunológico, o que se busca hoje é antecipar um pouco o diagnóstico, porque o diagnóstico tardio leva, em geral, a complicações que podem ser irreversíveis. Mas evitar é extremamente difícil, visto que a gente ainda está desvendando um pouco daquilo que pode ou não causar a leucemia.
Para quais casos o transplante de medula é indicado?
Bom, o transplante é uma terapia mais intensa, em geral uma terapia de consolidação, ou seja, ela é realizada para pacientes que já têm uma doença sob controle. E por ser uma terapia mais intensa, ela tem a indicação para pacientes que tenham ou alto risco genético, ou seja, a leucemia hoje é classificada não apenas de acordo com o tipo de célula envolvida, mas de acordo com a característica de agressividade genética dela. Então, pacientes de alto risco genético possuem indicação de transplante. Pacientes que já tenham tratado previamente da leucemia e que recaiam ao atingir um novo controle, eles também têm indicação de transplante. E em alguns casos também, você não pode realizar o transplante por pacientes não terem condições clínicas ou serem de idade muito avançada, visto que é uma terapia um pouco mais agressiva.
Sei. Agora, o tratamento em geral, ele consiste em quê?
Bom, a gente pode dividir as leucemias em dois tipos, as crônicas e as agudas. As leucemias crônicas são tratadas com quimioterapia ou terapia-alvo direcionada contra uma determinada proteína que está mutada. As leucemias agudas, por sua vez, exigem o tratamento quimioterápico. Somente um tipo de leucemia aguda não exige o tratamento quimioterápico, é chamada leucemia promielocítica. Mas as demais exigem uma fase de indução, ou seja, colocar a doença sob controle, fazer com que ela fique indetectável e, baseado no risco que você estabeleceu para esse paciente de recaída, você faz uma segunda etapa de quimioterapia ou indica o transplante para aqueles pacientes que possuem doadores. Hoje em dia, ter ou não doador irmão, que era o transplante tradicional, pode não ser uma barreira, porque existe a possibilidade de que você faça o transplante parcialmente compatível, chamado haploidêntico, em que o filho ou o próprio pai podem ser eventualmente doadores.
Essa questão da doação ainda cercada de mitos, né, doutor? Eu acho que é importante uma campanha para esclarecer algumas informações. Qualquer indivíduo pode doar medula óssea?
Qualquer indivíduo pode doar. Existem alguns critérios, claro, que os excluem. Em geral, a idade entre 18 e 55 anos de idade é a idade melhor para se doar medula óssea. É preciso que ele tenha um bom estado de saúde. Ele não pode ter nenhuma doença que seja transmissível para quem vai receber, uma doença infecciosa ou mesmo uma outra doença maligna. E ele não pode também ter riscos durante esse processo de doação. Ou seja, se ele tiver alguma doença que o impeça de doar com segurança, ele também não será um bom candidato. Mas se gozar de plena saúde e tiver entre 18 e 55 anos de idade, seria um doador perfeito.
E como é que é o procedimento de coleta desse material?
Existem duas formas. A forma mais convencional hoje em dia é através de uma coleta, uma máquina parecida com a máquina de diálise, é chamada máquina de aféres, em que o sangue é coletado do paciente sem que ele vá ao centro cirúrgico. Então, faz-se um estímulo, a medula óssea prolifera, as células-tronco saem da medula, vão para o sangue e a máquina coleta essa célula no sangue, diretamente do sangue, sem que o paciente vá ao centro cirúrgico. É um procedimento simples, fácil, rápido e praticamente não há risco para quem vai doar. Existe um segundo tipo de doação, que é a doação feita no centro cirúrgico, já com anestesia geral ou anestesia peridural, em que é feito um aspirado da medula óssea, são vários aspirados, na verdade, até atingir a quantidade suficiente de medula para doação. Se vai ser feito via sangue periférico ou no centro cirúrgico através de punção, vai ser na dependência do tipo de doença que o paciente que vai receber essa medula possui e na indicação do médico, da equipe médica que está cuidando do paciente.
E é preciso verificar a compatibilidade do doador para quem vai receber?
Claro. Existe um grupo de proteínas que são chamadas proteínas HLA, que são proteínas do sistema imunológico, e essas proteínas elas são comparadas entre o doador e o receptor. E se houver uma compatibilidade nessa família de proteínas, sinal que, na verdade, a doação é possível e o transplante é possível. Não é, muita gente acha que a doação é baseada na equivalência de grupos sanguíneos, mas, na verdade, não é. É uma equivalência imunológica.
E, doutor Eduardo, existe um registro nacional de doadores voluntários, não tem? Que, às vezes, como o senhor falou, pode ser parcialmente compatível, não precisa ser necessariamente da família. As pessoas que têm interesse em doar podem manifestar essa intenção, né?
Exato. Então, quando se fala de transplante, nós temos os transplantes chamados aparentados, portanto, entre membros da mesma família. O mais tradicional dele é entre irmãos, que são 100% compatíveis. Mas existe também os transplantes não aparentados. Esses transplantes não aparentados, que são entre membros de famílias diferentes, os doadores são cadastrados no órgão chamado Redome, que fica no Rio de Janeiro, com sede no INCA, e formam uma base de dados para os doadores e uma outra base de dados dos receptores, ou seja, de todos aqueles pacientes que precisam de transplante. Diariamente é feita uma comparação entre a base de dados do Redome, de doadores, versus de pacientes. Se houver compatibilidade encontrada em qualquer lugar do país, e às vezes até do mundo, o doador é convocado, é verificado se ele de fato preenche os critérios para doação, e aí o paciente é informado de que há um doador não aparentado em algum lugar capaz de doar medula para ele. E existe essa outra modalidade que você mencionou, que é a doação aparentada haploidêntica, é quando você tem apenas uma parte do HLA, dessa proteína que eu falei para vocês, compatível e que permite a realização de transplante, basicamente incluindo uma quimioterapia durante o procedimento de transplante que anula um pouco o processo de rejeição.
A nossa ouvinte Rosângela pergunta aqui pelo WhatsApp, ela diz que tem ferritina baixa e leucopenia. Ela gostaria de saber se mesmo assim pode ser doadora de medula.
Pode, porque são duas condições não excludentes. A ferritina pode ser corrigida e a leucopenia é um achado muito frequente na população, até 20% de algumas populações podem ter leucócitos baixos e isso ser algo somente familiar ou crônico e que não tem repercussão nenhuma.
Muito bem, agradeço aqui a participação do nosso entrevistado de hoje para falar sobre o Fevereiro Laranja, que é o mês de combate à leucemia, Dr. Eduardo Flávio Ribeiro. Meu caro, muito obrigado. Bom trabalho para vocês.
Obrigado,
até a próxima.
Bom dia a todos.
11:19.